Pois é, temos aqui mais uma pergunta feita pela Kátia. E ela diz o seguinte: bom dia, professor Magnus. Estou em dúvida entre duas marcas de tênis para a corrida. O que você acha melhor? Mizuno ou ASICS? É isso?
É isso, Kátia. É uma pergunta... São duas marcas excelentes, né? É difícil eu te dar uma opinião assim, olha, essa ou essa. Até porque tem diferentes valores. Kátia, sempre que a gente fala em tênis, assim, tem modelos, tá? Então, a minha sugestão é o seguinte: não vá apenas pela marca, tá? Primeiro, se você tem essas duas marcas aí que você elegeu, como você gostaria de fazer uma compra, uma aquisição, calce o tênis e veja aquele que melhor abraça teu pé, né? Aquele que você se sente confortável, gostoso, ajusta seu pé. Mas é importante que você verifique o tipo de pisada que você tem, né? Porque cada modelo de tênis, ele tem um tipo de pisada: pisada pronada, pisada supinada e pisada neutra. Dentro da espécie da sua pisada, você vai comprar um tênis específico para o teu tipo de pisada, entende? Se você não sabe qual é o tipo de pisada, você pode procurar um educador físico, tá? Um colega aí da área, ou um fisioterapeuta, para fazer o famoso teste de pisada. E aí ele vai te dizer qual é o tipo de pisada que você tem, tá? Algumas marcas de tênis, lojas, também oferecem esse tipo de avaliação da pisada do pé para te orientar qual é o melhor tênis. Então não vá só pela marca, tá, Katia? Então tem a marca, tem o modelo, mas tem que ser confortável também. Qualquer uma das duas que você escolher, eu posso dizer que são muito boas.
Muito bem, outra pergunta aqui, Magnus. Aqui na empresa que eu trabalho tem ginástica laboral 3 vezes por semana e dura apenas 15 minutos. Já temos pouco tempo para dar conta de todo o trabalho e, bem ou mal, nos toma 15 minutos por dia. Esse tipo de ginástica adianta alguma coisa, Magnus?
Bem, ginástica laboral, né? Pessoal que talvez não conheça ainda, ginástica laboral é uma ginástica realizada mesmo no ambiente da empresa, geralmente, né? Nas dependências da empresa. E ela tem 3 formatos. Ela pode ser antes do trabalho, durante ou até depois, né? Então, esses 3 formatos que ela pode ser feito antes da jornada do trabalho, uma pausa durante o trabalho e depois do trabalho, elas têm 3 funções diferentes. Então, parece pouco assim falar, mas 15 minutos, eu entendo o seu ponto de vista, né? Eu estou perdendo 15 minutos de render no meu trabalho, eu entendo, principalmente quem trabalha com meta. E assim, infelizmente, a gente não pode obrigar ninguém a fazer, certo? Mas, caro ouvinte, aproveita esse benefício que a empresa está te dando, porque assim, ó, provavelmente eles estão contratando uma pessoa para fazer essa ginástica, porque existe uma preocupação com o colaborador. Essa preocupação é no intuito de, talvez na pausa, ou talvez pós-trabalho, ou talvez antes do trabalho, diminuir os efeitos de lesão por esforço repetitivo, de distúrbio ósseo muscular relacionado ao trabalho, famoso DORT, LER, né? Então, sempre essa consequência, sim, há uma preocupação. E eu te garanto que a empresa, melhor do que você, não quer perder rendimento. Então, eu posso te garantir que foi comprovado em estudos científicos, né, e não é de hoje, já é antigamente, que essa pequena pausa, essa pequena paradinha aí de 15 minutos, ela consegue, a médio e longo prazo, aumentar a tua performance no trabalho. Então, às vezes, principalmente quem trabalha com muita concentração, muito estático numa posição, faz com que você consiga relaxar, voltar e produzir mais. Então, pode parecer pouco, caro ouvinte, mas assim, ó, eu posso te garantir. Isso tem um estudo americano, não me lembro quanto que reverte, era $1 revertia não sei quantos dólares aí a mais, mas existe um estudo que comprova o benefício e o retorno financeiro para a empresa. Então, eu sugiro que você aproveite esses 15 minutos, tá? Faz efeito, tem, adianta sim, posso te garantir.
Especialmente os alongamentos que são feitos nesse tipo de ginástica, que são muito importantes, né, Magnus?
Exatamente, porque ela se resume, né? Realmente, 15 minutos não dá para fazer grandes coisas, né? Mas assim, só pelo fato de você estar ali, por exemplo, vou dar um exemplo bancário. Ele está sob tensão, porque está trabalhando com número, né? E está sentado uma posição estática, né? Às vezes não tem nem tempo de ir para o banheiro. E aí, o que acontece? Você vai lá e faz uma pausa, né? Ele sai daquele meio, sai do nível de concentração que ele está envolvido, né? E ele dá uma alongada no braço, na perna, com uma orientação, principalmente aqueles músculos que estão sob tensão. Quando ele voltar, já a tensão dele melhorou. Então, só por aí, a gente tem uma noção do quanto é importante. Só que, claro, né, isso precisa ter um investimento da direção da empresa, né? Tem que pensar que a direção tem que entender como isso é bom. Se ela não entender que é bom, pode ter certeza que não vai ter ginástica laboral na empresa.
Outra pergunta aqui, Magnus. Bom dia, professor. Eu comecei a tomar whey, é isso?
Whey.
Whey depois do treino, porque me falaram que é bom para ganhar massa muscular, mas me encheu de espinha. Você tem alguma dica do que posso tomar para ganhar massa muscular, ou será que é a marca do whey que eu comprei que não é boa?
Ah, caro ouvinte, tem várias marcas. Isso realmente, não vou dizer que não implica. Tem marcas e marcas no mercado. Assim como Você pode dizer, tem carro bom, tem carro ruim, tem marca boa, marca ruim, tem como qualquer outro produto, né? Então eu vou te falar o seguinte, sobre a questão da espinha, né? É, alguém te falou pra tomar, então eu já começo assim, meu caro ouvinte, não me leve a mal, mas assim, busque uma orientação de um especialista. No caso aí é o nutricionista, o nutrólogo, a nutricionista ou a nutróloga, que vai te orientar em relação a dosagens, a sugestões de marcas idôneas e não idôneas, e justamente em que momento do dia tomar, se for necessário. Então, eu sei, eu entendo, meu amigo tomou, fez bem, me disse que eu tenho que tomar, e você vai lá, toma, compra, e aí qualquer marca, e a qualquer dosagem, ou às vezes uma super dosagem, ou às vezes uma dose muito pequena, e às vezes nem é necessário. Então eu vou te falar o seguinte, é uma pergunta difícil para que eu te responda se é isso ou é aquilo, mas o que eu sugiro para você, para sanar suas dúvidas, é fazer uma consulta nutricional. A nutricionista vai lá, vai te fazer uma anamnese de toda a tua alimentação durante o dia, todos os dias da semana, durante eu como isso de manhã, eu como isso de meio dia, eu como isso à noite, treino tal horário, quero, meu objetivo é esse. Daí ela vai falar, então você vai tomar isso, na dosagem dessa, sugira essa marca, vai comer isso, isso, isso. Aí sim você tem uma coisa realmente que é válida, não simplesmente falar assim, eu tomei isso aí, bom, vai lá na farmácia, compra e toma, e às vezes pode acontecer isso mesmo. E já eu vi casos também de muita diarreia, infelizmente, né? De uso indiscriminado aí, sem saber. Até alguns não dá nada, outros podem acontecer.
Tá certo. Agora são 8 horas e 36 minutos. A Fabiana está perguntando aqui, Magnus, eu estou pensando em comprar uma bicicleta para ter em casa para fazer exercício antes do trabalho ou quando volto do trabalho. Você tem alguma marca para sugerir? Eu tentei procurar na internet, mas tem uma infinidade de marcas e modelos e preços diferentes. Eu não faço a mínima ideia da qual comprar. Obrigada, Fabiana.
Fabiana, realmente tem uma afinidade mesmo muito grande. Então, o que acontece? Eu tô mais por dentro, Fabiana, das bicicletas profissionais, né? Que a gente usa para academia. Então, elas têm um preço maior porque a durabilidade dela é maior. E o uso também é muito frequente. Então, são modelos a partir de 3, 4 mil reais, mais ou menos, a bicicleta. Se é para uso residencial, só você for usar, não precisa, né? Você pode comprar uma bicicleta mais barata. Eu sugiro que você procure, talvez, ao invés da internet, uma loja física, tá? Aqui em Francisco Beltrão nós temos loja física que você pode procurar para sentar na bicicleta, para você ver, se familiarizar, entender qual que é o modelo, talvez aquele que você sinta, e também que caiba no seu bolso, claro. O que eu sugiro para você sempre é comece com a bicicleta mais barata. Quando ela se desgastar, aí sim você troca uma bicicleta, e aí você já vai ter conhecer dela, você vai ter uma noção se o banco é confortável, se a ergonomia dela é boa, certo? Uma marca que eu sugiro, que eu posso te garantir porque eu tenho esse modelo, é da marca Movement, é uma marca muito boa, geralmente não é uma marca nacional, então ela tem um preço moderado, não está entre os mais caros e os mais baratos. Aqui na cidade a gente tem lojas que revendem, se você quiser depois me chama, eu te indico a loja, tá? E aí mas que você vá lá e veja a bicicleta. Pela internet é meio complicado a compra de bicicleta, tá? Eu sei que você vai ter que ver, experimentar. Então, ainda mais que você não comprou, e tem muita questão. Eu concordo com você, tem uma variedade muito grande, assim como esteira também. Então minha sugestão é essa: procura uma loja física, experimente e veja o que caiba no teu bolso.
Magnus, muito obrigado pela sua participação e até semana que vem.
Obrigado, Baixo. Obrigado a todos os radiovintes e até semana que vem.
Muito bem, na semana que vem o Magnus retorna aqui na Onda FM trazendo pra gente então as dicas aí da atividade física, né? Importantíssimo você manter a atividade física agora mesmo com a chegada do friozinho aí. O negócio é continuar fazendo a sua atividade física, né? E você pode fazer a sua pergunta aqui no site da Rádio Onda Sul, www.radioondasul.com.br, no site do Magnus. O Magnus tem o site pessoal, magnuspersonal.com.br, ou nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza. 8h38.